Podemos continuar. A questão da aprovação da proposta da ordem do dia acho que já foi aceite implicitamente. A aprovação da ordem do dia, que eu tenho que mencionar. Estamos quase no fim, exatamente. Como sabes, com as audiências e, portanto, não. A aprovação da ata da reunião anterior, que acho que foi descoberta também, acho que passámos. Há a questão, agora vem uma série de comunicações minhas, que têm a ver, primeira, com a argumentação das leis. Como sabem, foi distribuída a informação aos deputados sobre as leis que ainda não foram regulamentadas, e a questão é saber o que é que nós gostaríamos, como Comissão, de transmitir à Conferência de Líderes sobre estas leis que ainda não foram regulamentadas. Não sei qual é... Eu faz-me sempre muita confusão leis que ainda não foram regulamentadas. E, portanto, não sei se todas elas ainda se aplicam, se fazem sentido, mas eu acho que a gente devia pedir que elas sejam regulamentadas, ou então que sejam substituídas por outras leis. Não sei qual é a vossa visão disso, mas é a minha noção sobre essa questão. Não sei se querem pronunciar sobre isso. Eu diria que a Comissão gostaria que as leis que existem sejam regulamentadas. Acho que é uma mensagem real e concreta. Bem, depois temos, se estiverem de acordo, portanto é essa a informação que a gente vai transmitir. Há uma questão que vem da outra reunião anterior e que tem a ver com os pedidos de audiência. Foi feito o trabalho de casa sobre os pedidos de audiência que nós tivemos e que foram agrupados em grupos. E é assim, eu acho que nós podemos fazer 17 audiências, que eu acho que é um exagero, não faz muito sentido. Temos a alternativa de fazer uma audição pública com todos os que pediram audiência e outras entidades que queiram participar, ou uma audiência global de todos aqueles que pediram audiência e que estão aqui alistados para a vossa informação. Eu confesso que imaginar termos que planear 17 audiências parece-me um pouco exagerado. Não sei se é muito útil fazer isso. Portanto, eu gostaria de pensar numa das outras duas alternativas. Ou ouvimos todos juntos e incluímos algumas pessoas adicionais a quem gostaríamos de ouvir, ou então, não sei, se têm outras sugestões sobre esta questão, porque também não os ouvir acho que é grave.
Não é? Sr. Presidente, eu entendo que nós podemos, por uma questão até de racionalidade de tempo e bom fluxo do nosso trabalho, fazermos uma audição conjunta, mas ouvimos só as pessoas que nos pediram audiências. Se a seguir quisermos transformar isso numa audição pública sobre esta matéria do ensino particular e cooperativo, tudo muito bem. Mas para facilitar os trabalhos e a condução dos trabalhos da Comissão, podemos juntar-nos todos na sala do, por exemplo, do Senado, termos uma grelha para cada uma das pessoas poder falar.
No auditório do novo edifício. Sim. Que é mais...
Sim, onde for possível. E dar um tempo mínimo a cada uma das entidades ou pessoas para falarem, e depois um tempo também distribuído aos grupos parlamentares. E fazemos isso durante uma manhã ou uma tarde. Sim. Tem que ser manhã. Sim. Ou uma tarde, terça-feira.
Miguel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sugeria que fosse enviado o texto final a todas as pessoas que solicitaram esta audição, podendo suceder que algumas abdiquem da necessidade da audição, tendo em conta que o motivo desapareceu. E ainda assim, claro, dar resposta àqueles que decidirem manter o pedido de audição. E, juntamente com a divulgação do texto final, sugeria que fosse explicado às pessoas que há dificuldades de operacionalização de uma audição deste tipo e que, portanto, aqueles que pudessem e quisessem enviar os seus contributos por escrito, que isso também facilitaria. e, portanto, e que depois disso, enfim, com aqueles que acharem que mesmo assim querem fazer a audição, eu acho que devemos dar essa resposta e devemos fazê-la. Contudo, não podemos ignorar a componente política do que está por trás destas solicitações, que foi, enfim, um alarido em torno de documentos que foram apresentados nesta Assembleia da República, sem, da nossa, no entendimento do PCP, sem que isso tenha qualquer substrato que justifique. E, portanto, se clarificarmos distribuindo a versão final, isso também pode resultar em alguma ação por parte das pessoas. Se as pessoas mantiverem a necessidade do pedido, acho que devemos responder nos termos em que o Sr. Presidente estava. Quem é que sugeriu que fosse uma audição no auditório do Edifício Novo, por exemplo? Não temos nenhum problema com isso, mas é que muitas destas pessoas, por exemplo, contactaram o grupo parlamentar do PCP e depois, quando tiveram conhecimento do texto final, não sei se são as mesmas pessoas, não é? Não faço ideia se são as mesmas pessoas, não tenho acesso aos nomes. Disseram que, pronto, e assim sendo, não se justifica, saudavam a evolução do texto e, assim sendo, não se justificava mais nenhuma ação.
Deputado Porfírio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu começaria pelo seguinte, que é para ver se nos podemos entender sobre isto. Eu não tenho, à partida, nenhuma consideração política a fazer sobre a forma que as pessoas ou entidades escolhem para se dirigir à Comissão ou até para pressionar a Comissão. Aliás, já ouvi comentários sobre o facto de haver petições que são várias e têm todas o mesmo texto, é o tipo de comentário que eu nunca faria e não faço sobre nenhuma forma que as pessoas ou organizações entendam para exporem, para serem ouvidas ou até para pressionarem, porque acho que é perfeitamente legítimo. E, portanto, não está aqui em causa do nosso lado qualquer questionamento da legitimidade das pessoas ou organizações se dirigirem à Comissão desta ou daquela maneira. Eu tenho a sensação de que nós também temos a obrigação de sermos um bocadinho pedagógicos politicamente. Eu acho que se nós conseguíssemos transmitir a ideia de que uma sessão organizada, em que o assunto fosse apresentado por vários intervenientes de forma organizada, até poderia, para o próprio assunto, até poderia ser uma forma mais inteligente de dar projeção à matéria. Quer dizer, porque certamente se nós fizermos dezenas de audiências aqui sucessivamente, por muito interesse que o assunto tenha, ao fim de algum tempo já não estará ninguém para ouvir a enésima exposição do mesmo assunto. E, portanto, acho que é justo, enfim, fair não se traduz exatamente por justo, mas pronto, é correto até do ponto de vista de quem pede para ser ouvido, que a Comissão proponha uma forma organizada de ouvir estas pessoas. De qualquer maneira, e para sabermos exatamente do que é que estamos a tratar, eu pedia aos serviços da Comissão que nos fornecessem uma cópia dos pedidos da audiência. Porque eu verifico... Já temos? Não, a cópia dos pedidos. É que eu também recebi umas largas dezenas de e-mails e dessas largas dezenas só um ou dois é que não eram um formulário em que só modificava o nome do subscritor e a respectiva identificação. E obviamente que do ponto de vista da apreciação do que é que estamos a falar, esse elemento é um elemento interessante. E portanto, para resumir, o grupo parlamentar do PS apoia o formato de fazer uma audiência, audição pública aqui dentro da casa, onde todas estas pessoas tenham a oportunidade de pessoas e organizações tenham a oportunidade de se expressar. Penso que seria conveniente que a Comissão se dirigisse a estas pessoas explicando que a questão é esta, é melhor fazer uma audição organizada onde o assunto seja apresentado por várias e todos até se ouçam uns aos outros em vez de sermos só nós a ouvir. E sem qualquer drama, porque mas sem qualquer drama, mas explicando o aspecto prático, porque das duas, se nós fizermos o formato normal, das duas uma, ou não ouvimos mais ninguém até ao fim do ano, e portanto todos os outros assuntos que esperam para ser apresentados à Comissão deixarão de o ser, ou então temos que arranjar um método qualquer para interpolar assuntos, o que também seria um bocadinho bizarro. E portanto penso que nós daremos um sinal de uma maturidade interessante, todos, se fizermos, se nos conseguirmos fazer compreender, no sentido que é uma forma de organização que facilita a discussão do problema de forma organizada, que talvez não fosse o resultado se fizéssemos as 50 e tal audições. Eu peço desculpa de me ter prolongado, mas, como eu disse na reunião anterior, na sequência de uma intervenção do seu deputado Amadeu Albergaria, eu concordei nessa altura com uma coisa que ele disse e continuo a concordar, e que é o formato que nós encontraremos para este caso deveria ser um formato que depois pudesse ser aplicado em qualquer outra circunstância. E se nós conseguimos fazer uma coisa que depois consigamos aplicar a casos diferentes, penso que ficaremos satisfeitos de termos encontrado um modelo racional em si mesmo e não apenas para um caso específico.
Obrigada. Ana Rita Beto.
Obrigada. Eu subscrevo parte do que já foi dito e outra parte nem tanto. Sobre o que já foi dito, que me parece de bom senso, e acho que estamos todos de acordo nisto, é inviável, é humanamente inviável recebermos todos um a um, portanto, acho que esse cenário está afastado. Vejo com muito bons olhos seguirmos a proposta inicial de fazer uma audição conjunta, na sala onde for, aqui na sala do Senado, na sala do Edifício Novo. Até aqui também tudo bem. Onde depois começo a discordar é no seguinte. Primeiro, as pessoas que nos fizeram chegar pedidos, admitindo que foram os mesmos, ou muito semelhantes aos que nos chegaram à caixa do correio, sejam exatamente o mesmo texto que circulou por vários, seja um texto original escrito por cada um, tem igual legitimidade, e se calhar não o escreveram porque estava já bem escrito no e-mail que circulou. Eu não vou ser eu, acho que não devo ser eu a fazer essa avaliação de intenções. E, portanto, o que me pareceria de bom senso seria fazer este envio, este convite para uma audição coletiva explicando que tem que ser assim. Parece muito bem que se envie o projeto de resolução final por uma questão de clareza e de transparência de informação. Eu já o fiz para várias pessoas que mesmo assim me disseram que gostariam de ser ouvidas e é legítimo que queiram. E depois veríamos então quantos é que vêm ou não. Não concordo. Acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As pessoas pediram para ser ouvidas, não pediram para participar num congresso ou numa conferência sobre o tema, e, portanto, eu não alargaria outras contrapartes, da mesma forma que quando vem cá a FENPROF, também não alargarmos a um contraditório. Portanto, eu acho que, como dizia o deputado Amadeu Albergaria, se depois acharmos que temos matéria para uma reflexão mais alargada, isso é um segundo momento. Muito obrigada.
Tinha mais intervenções também, deputado Amadeu.
Sr. Presidente, para nós, grupo parlamentar do PSD, a questão é muito, muito simples. Há um conjunto de pessoas ou entidades que solicitaram a esta comissão uma reunião. Em mais nenhuma solicitação se colocam este tipo de questões, de falar com as pessoas, de enviar projetos de resolução que são públicos, discutidos e acompanhados pelas pessoas. Por mim, podem enviar o projeto de resolução que foi consensualizado. Aliás, o alarme não era por causa do projeto de resolução, porque as pessoas sabem perfeitamente que os projetos de resolução têm uma força da Assembleia da República, mas são uma recomendação ao Governo. Ou seja, as pessoas sabem que podem ser respeitados ou não o projeto de resolução e sabem bem o quadro político que está por detrás de toda esta situação e querem demonstrar os seus pontos de vista e desmistificar uma série de conceitos que continuamente, aqui, por exemplo, e neste fim de semana, um ou dois dias atrás, vi a líder ou porta-voz do Bloco de Esquerda outra vez a dizer que os contratos da associação aumentaram o número de contratos da associação. É um dado objetivamente incorreto e as pessoas têm o direito de vir aqui e dizer isto. Nós estávamos a propor uma coisa por questões de eficácia dos nossos trabalhos que nos parece provida de todo o bom senso, que é juntarmos todas estas pessoas numa audição, damos a oportunidade de falar e os grupos parlamentares falam. Se não quiserem que seja assim, pois nós só tínhamos uma posição, ouvimos todos individualmente. Porque eu recordo, e se for preciso, vou recuperar e-mails de grupos parlamentares a solicitar a todas as escolas para que viessem assistir a reuniões da comissão, para que professores da EVT viessem e pedissem reuniões. Todos nós temos essas informações e esse histórico. E quanto a afirmações, Sr. Deputado Porfírio, a afirmação foi minha, repito, mas todos nós temos afirmações, umas mais felizes, outras infelizes. Eu também nunca diria que a União Europeia pode vir a ser a nova URSS. Nunca diria isso também.
Deputado Miguel, e depois deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. A questão aqui é a de o tratamento ser ou não ser diferenciado. Eu não me recordo, eu acompanhei o processo dos professores da EVT, mas não me recordo, e peço desculpa por isso, de ter havido, e se houve, os senhores deputados poder-me-ão corrigir, de ter havido uma audição de cada um dos professores que contactou esta comissão. Neste caso, por exemplo, temos aqui um mesmo externato, do qual vêm 35 pedidos de professores da mesma casa, não é? Portanto, não é um professor que em representação de 35 pede para vir aqui falar, são 35 professores do mesmo externato que pedem para ser ouvidos na comissão. Eu tenho toda a legitimidade para fazer isso, não está em causa. A questão é que tipo de tratamento é que nós podemos dar que respeite integralmente as pessoas são livres de pedir audições à Comissão da Educação, mas que não abra um precedente no sentido de, a partir de agora, qualquer pessoa individualmente considerada será ouvida na Comissão da Educação e, se forem 10, faz-se uma audição pública, ou se forem 30, faz-se uma audição pública, ou se forem 50, a partir de quantos? Como é que é? Porque isto não é fácil, quer dizer, se a seguir houver um problema, agora ou noutro, com outro governo qualquer, a questão não é essa, em que 100 pessoas pedem individualmente, ao invés de pedirem em grupo, usando as suas federações e as suas associações para o fazerem, e a Assembleia da República, a comissão competente na matéria, vai organizar uma audição pública porque houve 100 indivíduos que individualmente... Uma audiência porque houve 100 indivíduos... Sr. Deputado, muito bem, podemos chamar audiência conjunta. A questão é, será esse o tratamento... Eu não me importo que se dê este tratamento a este caso concreto. O que é preciso salvaguardar é que, no futuro, seja quem for que peça individualmente audiências a esta comissão, nós vamos ter que tratar da mesma forma. E isso parece-me que devemos ponderar neste primeiro para que o precedente seja assumido para sempre. Ou encontramos aqui uma solução de compromisso também com estas pessoas, porque, vamos lá ver, na maior parte dos casos, e todos sabemos isso, com raríssimas exceções, os pedidos vêm em nome das federações ou das associações que representam as pessoas. E se recebermos aqui 200 ou 300 pedidos por parte de professores que se vão aposentar e recebermos um a um, é muito mais fácil para todos, quer para os professores, quer para nós, e é muito mais racional que se receba cá a estrutura sindical que os representa, ou a associação dos professores que se vão aposentar, sei lá. Portanto, este contacto com as pessoas era mesmo para ver se nós temos que estar confrontados com este problema, porque se calhar não temos que estar. Porque se estas 35 pessoas disserem que podem indicar uma pessoa para vir a uma audição, já são 22 pedidos, não são 57. Mas já é diferente.
Eu acho que uma das propostas que foi feita vai nesse sentido, mas, deputado Porfírio...
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, eu pedi... Só para garantir que me fiz entender, porque para a sua intervenção pensei que talvez não me tivesse feito entender. Eu pedi para ter os pedidos, para ver o tipo de pedidos. Não propus introduzir nenhuma diferença de tratamento entre pedidos em função do texto do pedido. Pedi para os ter, para saber o tipo de pedidos que eram. Sr. Deputado Amadeu Albregaria, eu só gostava de perceber e... Como de costume, procuro discutir a educação nesta comissão e deixar os outros assuntos para outras circunstâncias, e, portanto, não vou fazer comentários laterais, mas acerca do que o Sr. Deputado disse, eu só gostava de saber daquilo que eu disse, em que é que o Sr. Deputado discorda, porque a mim pareceu-me que eu estava, talvez com outros considerantes, que estava a concordar com aquilo que o Sr. Deputado tinha proposto na reunião anterior. O Sr. Deputado pareceu que estava a criticar qualquer coisa que entendeu que eu tivesse proposto, e como a mim me faz confusão que eu não me consiga fazer expressar e eventualmente esteja a parecer que estou a fazer alguma proposta que eu não tenha querido fazer, daquilo que eu propus ou daquilo que eu disse que aceitava, o que é que o Sr. Deputado criticou? Porque a mim pareceu-me que estava a dizer mais ou menos a mesma coisa que o Sr. Deputado disse na reunião anterior.
Eu o que critiquei não foi o Sr. Deputado Porfírio, foi a proposta do Partido Comunista Português e a proposta do Sr. Presidente, e à chega que lhe dei foi porque o Sr. Deputado Porfírio Silva começou por dizer... uma afirmação que foi eu que disse e que nunca a diria, e eu devolvi-lhe o cumprimento.
Bem, posso, eu acho, daquilo que eu ouvi, eu penso que há um acordo até bastante grande. Eu acho que a ideia de nós mandarmos a todas estas pessoas que pediram audiência uma explicação, dizendo que, havendo um número tão grande de pessoas que querem ser ouvidas, nós decidimos fazer uma audiência conjunta, mandamos isso a todas as pessoas, explicando exatamente porque é que fazemos isso. Acho que isto é uma forma até muito sensata de nós nos debruçarmos desta questão. Ainda por cima, estiveram de acordo que a gente até pudesse mandar o projeto conjunto em que houve concordância sobre isso. Portanto, eu penso que isto está ultrapassado. A gente pode mandar essa carta explicativa com o documento final que foi aprovado e dizendo que vai haver uma audiência e que as pessoas possam depois dizer se querem vir todas ou não querem, podem identificar quem querem. Entretanto, podemos enviar aos deputados os pedidos que foram feitos para cada um poder ter a noção disso. Estão de acordo com esta proposta? Muito bem, ok? Muito bem, então agora passamos a um segundo assunto que tem a ver com... há um pedido do Presidente do Conselho da Procriação Medicamente Assistida para ser recebido pela nossa Comissão, porque gostaria de nos dar a conhecer as questões que estão a ser debatidas. Eu não tenho nada a opor, não sei se algum dos deputados tem alguma questão a opor a esta audição. Acho que faz sentido ser ouvido em Comissão. E, portanto, acho que podíamos pensar nisso. Depois há uma audiência da CONFAP em que eles não podiam vir hoje e disseram que só podiam vir amanhã e que se a gente podia fazer uma audiência da Comissão amanhã. Eu falei com vários dos deputados dos vários grupos parlamentares e eu achei que não fazia sentido convocar uma nova reunião da Comissão e sugeri que eu próprio os recebesse e que os grupos parlamentares pudessem enviar alguém para essa audição, que vai ser amanhã, às 14h, a todos os deputados. Foi uma forma que eu arranjei de não marcar mais uma reunião da Comissão nesse sentido. E na conversa que tivemos, acho que isto foi aceito por todos. Depois apareceu também... Sim. Sim. Sim.
Eu queria perguntar só o seguinte. O pedido é feito genericamente a todas as comissões, é feito especificamente à comissão de Educação, porque fiquei a pensar que se calhar era mais...
Eu acho que é feito...
Comissão de Saúde.
Eu acho que é a Comissão de...
Eu
posso-vos ler o... tem a ver com a ciência, é a questão da ciência. Como devem, eu não sei se vocês viram uma, já agora desculpe, só um pequenino, porque eu acho que isto é de tal maneira fascinante que a mim apanhou-me a atenção ontem. Eu não sei se vocês se lembram, há uns meses atrás houve um grande debate sobre a possibilidade de embriões que tragam doenças genéticas das mitocôndrias e que vinham da mãe, poderem ter essas mitocôndrias substituídas por mitocôndrias de uma terceira pessoa. Isso deu um grande debate e agora o que parece que foi descoberto é que oócitos de mulheres com mais de 45 anos, que em geral têm dificuldade em serem fertilizados, esses oócitos podem ser rejuvenescidos com mitocôndrias de outra pessoa. Portanto, a possibilidade de mulheres que a partir dos... Porque as mulheres nascem com um número finito de oócitos e a partir dos 40 anos esses oócitos já não são muito férteis. E a possibilidade, isto vai ter consequências na procriação medicamente assistida, não vai ser para já, mas vai ter e, portanto, é sobre isso, é sobre a questão da ciência, acho eu, que foi o pedido de estar aqui connosco. Muito bem. Depois, houve também um pedido que chegou à última da hora, que foi de investigadores... da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade Eduardo Mondlane de Moçambique, que gostariam também de ter uma reunião com a Comissão. Eu sugeri a mesma coisa, que eu os recebesse no dia 4, ao meio-dia e meia, que é na quinta-feira, e que os deputados que estivessem interessados nos grupos parlamentares pudessem estar presentes, se quisessem, nessa. Porque eles não podem... que eles vão todos de volta para Moçambique no dia 5, e portanto foi uma forma, não é isso, Teresa? É, e portanto foi uma forma de ter a audiência no próprio dia 4. Portanto, é às 12h30, ao meio-dia e meio. Agora temos a questão das visitas às escolas, e eu não sei como é que querem organizar isto, porque a calendarização das visitas de trabalho às escolas com cursos científico-tecnológicos com planos próprios de dupla certificação. Houve um commitment dos deputados de irem visitar, haver visitas a essas escolas. A questão é como é que isto se programa. Sr. Deputado Miguel.
Sr. Presidente, eu sugiro que despache para os grupos parlamentares e os grupos parlamentares veem como é que resolvem. O Sr. Presidente pode fazer esse, é aliás um expediente comum.
Sim.
Se quando a questão é política ou tem uma dimensão política, o Sr. Presidente da Comissão despacha para os grupos parlamentares, cada um dá a resposta que quiser.
Ok.
E agenda as visitas como quiser.
Ok, muito bem, acho muito bem a solução. Depois, há uma série de relatórios que foram feitos pela Comissão e que foram distribuídos e que gostávamos de saber se estão de acordo com os relatórios da audiência à Colégio Escolas e à audiência ao professor António Santos. Posso assumir que estamos de acordo com os... Muito bem. Depois, há a questão do texto conjunto do projeto de resolução do PCP e do Bloco de Esquerda, apreciação da redação final. Sim,
Sr. Presidente, tanto quanto ao ponto 6 como ao ponto 7 da nossa ordem do dia, tenho o acordo do BE que consegui obter por telefone para que possa ficar já hoje arrumado sem oposição, pelo menos da parte destes dois grupos parlamentares.
Estamos todos de acordo com a redação final? Muito bem. Tanto do texto conjunto do ponto 6 como do ponto 7. Estamos todos de acordo. Muito bem. Em relação aos pontos 8, 9, 10 e 11, foi-nos pedido pelo Bloco de Esquerda, porque houve uma série de imprevistos que impediram que eles pudessem estar aqui, que nós adiássemos isto para a próxima reunião. Portanto, 8, 9, 10 e 11 ficam adiados. Depois, o ponto 12... é a apreciação da petição e foi a deputada Nilza Sena que preparou. Dou-lhe a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A petição número 541/12/4 é uma petição que deu entrada pedida pela FEMPROF, redigida pela FEMPROF, perdão. Tem como assunto o direito à estabilidade do emprego dos docentes e investigadores do ensino superior. O argumentário que é utilizado remete para a questão da passagem a contrato por tempo indeterminado dos docentes de ensino superior público e o facto de ele estar dependente da conclusão de doutoramento, regime esse que também está aplicável aos docentes do ensino superior politécnico desde 2009. Há um grande número, referem os peticionários, que há um grande número de docentes não está garantido, portanto, que a lei estabeleça a isenção de pagamento de propinas e dispensa de função letiva por 3 anos, sobretudo para conseguirem obter o grau de doutoramento. Em relação aos docentes de ensino superior e investigadores, o Governo, dizem os peticionários, está a incumprir desde 2001 em relação à transposição de uma diretiva, que é a diretiva comunitária 1990/70/CE, de 28 de junho, que estabelece limites à contratação a termo, recorrendo à contratação a termo dos mesmos por muitos anos. Consideram também que não tem havido qualquer espécie de equidade no tratamento dos vários docentes abrangidos pelo regime transitório para ingresso na carreira. Invocam um conjunto de outros argumentos, nomeadamente que estes docentes se encontram a exercer funções permanentes, estando em risco de poderem ser afastados da profissão ou de verem os seus contratos passarem a tempo parcial devido às restrições legais e ao estrangulamento financeiro invocado também muitas vezes pelas instituições de ensino superior e de investigação. E, nesse sentido, vêm peticionar que possa garantir-se o alargamento do período transitório para a conclusão do doutoramento, sendo garantido nesse novo período dispensa de serviço docente e isenção de propinas de doutoramento para os que não beneficiaram das mesmas, e a transposição da diretiva que acabei de referir anteriormente. Devo referir ainda que a Comissão fez todas as diligências para ouvir um conjunto de entidades, Não recebemos resposta do Sr. Ministro a propósito desta matéria, mas recebemos resposta da Associação Portuguesa de Ensino Privado, Superior de Ensino Privado, que não comenta esta matéria, porque isto remete precisamente às universidades, aos ensino superior público. O SNESUP responde que o direito à estabilidade de emprego dos docentes de ensino superior é uma matéria que os preocupa e com a qual naturalmente enfim, concorda. Avançou com algumas sugestões, sobretudo relacionadas com o alargamento dos prazos previstos pelo regime transitório, a transposição também da diretiva. A Aripese concorda genericamente com a petição, mas considera necessário que haja um reforço orçamental das instituições envolvidas. O CSISP também refere que é importante defender e salvaguardar as expectativas dos docentes sem descurar as instituições, o que também alude a esse reforço de financiamento, e o CRUP entende como adequado o período transitório, tal como está previsto na atual legislação, e também refere que é completamente dispensável a alteração ao ECDU. Os peticionários foram, como é normal, ouvidos em comissão ainda em julho do ano passado, e, portanto, os argumentos são estes. A autora exime-se de emitir opinião nesta sede, remetendo-a naturalmente para plenário. A petição encontra-se bem identificada e bem elegível o seu proponente. O relatório vai ser remetido naturalmente ao Presidente da Assembleia e reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciada em plenário. Muito obrigada.
Não sei se alguém quer fazer algum comentário, se não, posso pôr a aprovação. Estamos todos de acordo. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora à concretização do plano de atividades da Comissão. Estamos quase no fim, mas... a concretização do plano de atividades da Comissão é um assunto que tem vindo a ser adiado, protelado, de reunião em reunião. Não sei se os senhores deputados querem fazer alguma intervenção em relação a esta questão. Pois. Nós tínhamos que ter um plano de atividades da Comissão que já vem desde a primeira reunião para ser definido. Falta esse plano.
Não, quando é que vai fazer a concretização das atividades?
Pois. As datas, daquelas que...
Os conteúdos...
É. Uhum. Que já foi... O plano já foi aprovado por nós, mas a questão tem que ser concretizado. O senhor deputado Porfírio...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço aos serviços da Comissão terem enviado dois projetos de organização das conferências parlamentares previstas nos planos de atividade, com um conjunto de elementos que são um bom ponto de partida para começarmos a trabalhar nessa matéria. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista enviou, embora tardiamente, e portanto naquela intervenção antes da ordem do dia eu dizia que também me penalizava por fazer isso, nós enviámos sobre isso, sobre a questão das datas, que aliás a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, em nome do grupo do CDS-PP, também já tinha feito sugestões. Nós propusemos concretamente que uma das conferências fosse na segunda quinzena de abril e outra na segunda quinzena de maio, sem termos dito qual é que queríamos em primeiro lugar ou em segundo lugar. E depois também dizíamos que entendíamos que era preciso refinar os convites para participação e as atividades complementares, designadamente as audições públicas propostas. Nós temos aí algumas sugestões, se depois estiverem interessados, hoje em tratar nesse assunto, poderia falar nisso. Portanto, no que diz respeito às conferências parlamentares, no que diz respeito às linhas de trabalho, e como explicámos inicialmente, quando propusemos a ideia das linhas de trabalho, as linhas de trabalho, em nosso entender, eram formas de focar temas que deviam ser depois explorados pelas formas tradicionais de o fazer, e sugerimos que a concretização dessas linhas de trabalho se fizessem em dois momentos. Num primeiro momento, uma audição pública, ou mais, se entender necessário, para um trabalho exploratório sobre cada uma dessas linhas de trabalho, e posteriormente, e também em função das audições, um programa de visita a instituições. Eu devo dizer, e agora aqui uma reflexão, pensar alto, eu devo dizer que aquilo que acabámos de discutir num ponto anterior desta reunião sobre as audiências, sobre os contratos de associação, me reforçam na ideia de que seria interessante que na abertura de cada sessão legislativa a Comissão dissesse: nós temos aqui um conjunto de preocupações sobre as quais vamos trabalhar esta sessão legislativa, e até pudéssemos dar a conhecer aos parceiros habituais da comunidade da educação que estávamos a pensar trabalhar nessas linhas, o que poderia até fazer ter o efeito de fazer convergir pessoas e instituições interessadas em participar nessas linhas de trabalho, até poderia ter um efeito de organização, enfim, transformar o mais espontâneo em mais organizado. Mas deixando agora essa observação de lado, as nossas sugestões são, portanto, essas que mandámos embora tardiamente por e-mail. A doutora Teresa Fernandes teve a amabilidade de tentar que eu fosse um bocadinho mais concreto em duas partes das questões. Quanto ao programa das conferências parlamentares, nós não trouxemos nenhuma proposta em concreto. Penso que inicialmente se falou que a própria Comissão tentaria fazer um pré-programa para facilitar aqui a discussão, mas se entenderem que os grupos parlamentares é que devem avançar com sugestões, por nossa parte nós podemos também fazer isso. E também perguntava à doutora Teresa Fernandes se, quanto às audições, se preferíamos uma audição pública aberta ou mais direcionada. Eu devo dizer provisoriamente que acho que entendia estas audições como mais exploratórias para abrir caminho, uma vez que são a caminho das conferências parlamentares, mas obviamente não quero dar como uma coisa que tenhamos pensado muito e definitivamente uma coisa que é apenas uma reflexão, onde estamos obviamente abertos àquilo que os outros grupos parlamentares e os colegas e as colegas entendam sobre isto. Em resumo, pensamos que está em bom tempo de concretizarmos os aspectos do plano que estão em aberto, e a única maneira de o fazermos é ir avançando, porque com todos os trabalhos, e agora vamos atravessar uma fase densa com a discussão do Orçamento de Estado, com todos os trabalhos, corremos o risco de chegar ao fim da sessão legislativa e não termos conseguido concretizar o que seria, penso eu, negativo para o próprio trabalho da Comissão. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Prefiro. Bem, depois temos mais duas questões, que são as petições 42/13 e a 45/13. Ninguém. Desculpe.
Já acabou este ponto?
Não sei se há mais intervenções. Eu não ouvi.
Eu atrevi-me a sugerir que se pudesse concretizar numa reunião entre a mesa e os coordenadores dos diferentes partidos e fecharem e acordarem quanto a isso. Acordarem, marcava-se uma reunião e acordavam tudo e ficava fechado, porque senão vamos andar sempre...
Acho ótima ideia. Portanto, eu marco uma reunião com os coordenadores para nós fecharmos este ponto. Há outra questão que eu vou mencionar mais daqui a pouco, também tem a ver com isso. Depois temos duas petições em que temos que identificar deputados relatores. A primeira é a petição 42/13, que o PS deveria indicar um deputado relator, sobre questiona a transição dos centros do grupo 550 de informática para o grupo 540. Não sei se o indicarão. E depois a petição 45/13, que vai precisar de um deputado relator do Bloco de Esquerda. Vamos ter que lhe pedir nessa altura. Depois, há duas propostas de diretivas europeias, que tem um deputado relator, que é a deputada Laura Magalhães, do PSD. Dou-lhe a palavra sobre...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre certos aspectos relativos aos contratos de fornecimento de conteúdos digitais foi enviada a esta Comissão para efeitos de análise. Apenas dizer alguns considerandos como forma de contextualizar esta proposta. O objetivo geral da proposta consiste em contribuir para um crescimento mais rápido do mercado único digital, em benefício dos consumidores e das empresas. Considera que, ao eliminar os principais obstáculos relacionados com o direito dos contratos e que dificulta o comércio transfronteiras, as regras apresentadas no âmbito das propostas irão reduzir a incerteza com que se deparam as empresas e os consumidores devido à complexidade do quadro jurídico e aos custos incorridos pelas empresas decorrentes de diferenças em matéria de direito dos contratos entre Estados-membros. A iniciativa pretende ainda aumentar a confiança dos consumidores através do estabelecimento de regras uniformes com direitos claros para os consumidores. O objetivo desta proposta consiste em criar um ambiente favorável às empresas e facilitar, especialmente às PME, uma venda transfronteira. Dizer ainda que não existem atualmente regras específicas da União Europeia com vista à proteção dos consumidores relativamente a conteúdos digitais que não estejam em conformidade com o contrato e que, a quando o fornecimento dos conteúdos digitais aos consumidores noutros Estados-membros, as empresas são confrontadas com diferentes disposições imperativas do direito dos contratos celebrados com os consumidores. Os contratos de fornecimento de conteúdos digitais são classificados de forma diferente de um Estado-membro para o outro. O objetivo geral da iniciativa consiste em eliminar os obstáculos do direito dos contratos celebrados com os consumidores no mundo em linha e ajudar a criar um verdadeiro mercado único em benefício das empresas e consumidores. Os Estados-membros, por iniciativa própria, não têm capacidade suficiente para eliminar os obstáculos existentes entre as legislações nacionais. Uma iniciativa a nível da União Europeia conseguiria alcançar melhor este objetivo. Sendo a opinião da relatora de elaboração facultativa, a mesma reserva a sua opinião neste relatório, não a emitindo. Para concluir, dizer que a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação a nível da União Europeia do que uma ação a nível nacional. Dizer também que a análise da presente iniciativa não suscita qualquer questão que implique posterior acompanhamento e que a Comissão de Educação e Ciência dá por concluído, se assim eu entender, o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório, nos termos da Lei nº 43/2006, de 25 de agosto, alterada pela Lei nº 21/2012, de 17 de maio, ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Sr. Presidente, estou disponível para qualquer esclarecimento adicional que considere que não foi colmatado com este relatório. Obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer à Sra. Deputada Laura Magalhães o trabalho que fez sobre esta proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho. Não tivemos, pode até ser falha nossa, mas não tivemos o prazer de poder ler o seu relatório. Penso mesmo que não o recebemos, o que, de qualquer modo, nos impede de nos pronunciarmos sobre ele neste momento. Tudo aquilo que eu estou a dizer não é desmerecimento nenhum para o seu trabalho, que, pelo que acabei de ver, significa que fez uma análise aturada da proposta e que nos terá proposto uma tomada de posição que em nada deslustraria a nossa Comissão, mas estamos impedidos de nos pronunciar sobre ele. De qualquer maneira, e já em vista, e aqui faço um pequeno bypass, já em vista do ponto seguinte também, eu queria aproveitar para dizer, tanto em vista do ponto 16 como do ponto 17, que nós continuamos a ter muitas dúvidas de que seja das competências desta Comissão pronunciar-nos sobre estas matérias. Eu até compreenderia que se esta Comissão ainda incluísse a cultura, que sim, que provavelmente nessa circunstância poderíamos aceitar que em vista de alguns conteúdos digitais estaria dentro das nossas competências. Na configuração atual das comissões e das respectivas competências, eu penso que nós estamos a aventurar-nos por caminhos que não são nossos. Os nossos oceanos já são suficientemente vastos para nós não navegarmos nos rios dos outros. Eu peço desculpa se é que se pode parecer indelicado para o trabalho da Sra. Deputada estar a dizer isto depois da Sra. Deputada já ter feito o seu trabalho, mas nós agradecemos na mesma que tenha habilitado a Comissão para que nós pudéssemos agir da melhor maneira, mas nós entendemos que o melhor será que, a nossa Comissão se restrinja muito estritamente àquilo que é claramente as nossas competências e penso que neste caso não será. Muito obrigado.
Não, Sr. Presidente, apenas para dizer que fiz chegar o relatório hoje mesmo de manhã à Comissão. Obrigada.
Sr. Presidente, são duas situações distintas. Eu acho que nós podemos reavaliar a questão das competências, mas o ponto estando agendado significa que houve uma decisão prévia da Comissão de escrutinar. Portanto, sobre esta vamos ter que nos pronunciar. Eu penso é que, de futuro, podemos ver sempre aferir melhor as competências, até para evitar trabalho que não é desta Comissão e fazer uma melhor distribuição. Mas tínhamos a informação da doutora Teresa Fernandes que isto tem um prazo limite para entrega à Comissão de Assuntos Europeus. Portanto, se o Partido Socialista não se sentir confortável, e eu percebo que foi só hoje de manhã entregue, para poder analisar e votar este relatório, eu acho que nós nem cá amanhã por 5 minutos, ou amanhã ou na quinta-feira por 5 minutos, fazer uma reunião da Comissão para aprovar este relatório, se mantiver a necessidade de aprovação até sexta-feira do relatório. Até segunda. Se puder ficar para terça, melhor. Sim, claro, claro. Se puder ficar, está tudo resolvido, sim. Sim, por nós tudo bem.
Sr. Presidente, eu gostava de saber se fosse possível, se toda a gente considera que estas propostas devem ser analisadas. Eu percebo aquilo que o Sr. Deputado Amadeu Almeida disse, no sentido que deveríamos ter suscitado a questão mais cedo, concordo com isso, sem prejuízo dessa razão procedimental. Eu gostava de saber se estamos todos sintonizados quanto a que a Comissão de Educação deva analisar estes projetos. Eu, francamente, gostava de ser convencido, porque não estou.
Assuntos europeus é que depois trata destes relatórios, portanto. O problema, Sr. Presidente, é que o escrutínio acontece mesmo por isso. É um pouco também para perceber.
Duas coisas. Eu não sei se ficou nos vossos calendários a data do Café de Ciência, que é 6 de Abril. Eu acho que houve uma altura em que andámos a discutir datas, mas eu acho que não sei se agendaram isso na vossa agenda. A outra questão é a seguinte. falei com os presidentes de pelo menos três outras comissões, a Comissão da Agricultura, a Comissão do Ambiente e a Comissão de Saúde, nós achámos que se calhar valia a pena ter um simpósio na Assembleia da República à volta da questão dos organismos geneticamente modificados. Isto é uma questão que tem implicações para o ambiente, tem implicações para a saúde, tem implicações para a ciência, tem implicações para muitas áreas. E eles acham a ideia muito boa e, portanto, eu na próxima reunião de presidentes das comissões ia sugerir um debate na Assembleia sobre a questão dos organismos geneticamente modificados e gostava de saber se acham razoável este tema. É um tema que é fraturante ainda. Eu sei que já falámos, mas não vai desaparecer, Nils. E a questão é que isto envolvendo várias comissões, eu acho que também é uma coisa interessante. Eu até estava a pensar em envolver, talvez até, a Comissão das Finanças ou da Economia, porque isto tem questões também muito... Eu acho que se calhar é até a questão mais importante neste dilema, não é propriamente a ciência. Portanto, era essa a informação que eu queria transmitir. E acho que chegámos ao fim. Há reunião na próxima terça ou não?
Ainda não sabemos.
Ainda não sabemos. Não sabemos. Pois? Portanto, não há decisão ainda. Pois, mas a mensagem é que ainda não foi decidido se vai haver reunião na próxima terça ou na quarta.
Ainda não foi decidido se vai haver trabalhos parlamentares.
Muito obrigado, senhores deputados.